centro de Brasília. A equipe escolar acionou a polícia e, no local, os militares encontraram o adolescente no corredor da unidade. Aos policiais, a direção da escola informou que o adolescente cumpria medida socioeducativa de liberdade assistida e estaria buscando provocar desentendimentos no ambiente escolar. Durante a revista, a faca foi encontrada escondida junto à perna por baixo da calça jeans do aluno. Segundo a PM, não houve qualquer resistência por parte do adolescente. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi registrado o ato análogo a porte de arma branca. A vice-diretora da escola acompanhou a equipe policial e prestou apoio durante a ocorrência. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Um homem foi condenado a quase 38 anos de prisão por tentar matar a companheira em Ceilândia em outubro do ano passado. Os jurados reconheceram que o crime foi motivado por violência de gênero e cometido em contexto de violência doméstica. A pena foi agravada porque o ataque aconteceu logo após a vítima acordar, dificultando a defesa. O juiz também considerou o fato do crime ter ocorrido em via pública. A mulher ficou internada por mais de 3 meses, passou a usar bolsa de colostomia e correu risco de morte. O réu já havia sido condenado por latrocínio e, segundo testemunhas, mantinha um histórico de agressões contra a vítima. A justiça determinou o cumprimento imediato da pena e negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade. Juliana Souza, para a CBN.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Jornal da CBN.
Volta com informações sobre a pesquisa Datafolha a respeito das intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas do Republicanos lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% das intenções de voto, segundo o Datafolha. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em segundo com 30%. Outros três candidatos da esquerda surpreendem, empatados no terceiro posto, ainda que distantes. Vera Lúcia, do PSTU, tem 5%, Vivian Mendes, do UP, 4%, e Carlos Machado, do PCB, 4% também. Dizem votar em branco, nulo, em ninguém, 8%, enquanto 3% estão indecisos. Com relação aos votos válidos, que excluem os brancos e nulos, o Tarcísio tem 52%. É esse número que é usado pela Justiça Eleitoral para contabilizar o resultado do pleito. Haddad tem 34% dos votos válidos. Para vencer em qualquer rodada, o candidato deve ter 50% dos votos válidos, mais um. Então, a pesquisa indica essa chance de Tarcísio de Freitas ganhar, inclusive, no primeiro turno. A margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, e a distância da eleição, quando a declaração de voto branco e nulo é historicamente maior, não dá para afirmar, né, que ele ganharia a disputa no primeiro turno se ela fosse hoje, mas dá para ter aí alguma indicação desse favoritismo do Tarcísio. Pesquisa realizada de quarta a sexta-feira da semana passada, está registrada na Justiça Eleitoral e a primeira com o cenário das pré-candidaturas consolidadas no estado. Foram ouvidos 1.608 eleitores em 71 cidades. Em relação à rodada anterior do Datafolha de março, diversos nomes deixaram a disputa, sobretudo no campo da esquerda, né? Marina Silva da Rede, Simone Tebet do MDB vão concorrer ao Senado. Márcio França, do PSB, vai ser o vice do Haddad. E o Geraldo Alckmin, do PSB, que também era uma possibilidade, vai seguir na chapa presidencial como vice do presidente Lula, na candidatura à reeleição. Já no espectro à direita, dois nomes também desistiram da campanha, o Paulo Serra, do PSDB, e o Kim Kataguiri, do Missão. De lá para cá, o Haddad deixou o Ministério da Fazenda, né, se lançou pré-candidato, as citações espontâneas ao nome dele como candidato preferido subiram de 2 para 8% entre março e essa pesquisa. Tarcísio oscilou de 22 para 21% nessa pesquisa espontânea. No eventual segundo turno, Tarcísio de Freitas segue à frente de Haddad. O governador tem 53% contra 37% do petista, um cenário estável em relação à pesquisa anterior. Haddad é mais rejeitado pelos paulistas, com 47% afirmando que nunca votariam nele. E a rejeição de Tarcísio de Freitas é de 29% dos eleitores. No interior, que soma 53% do eleitorado paulista, Tarcísio tem 49% contra 26% de Haddad. Na capital, o governador marca 43% a 35%. Então a vantagem cai. No interior está 49% a 26%, na capital 43% a 35%. Haddad vai melhor na capital paulista. O perfil também segue inalterado. O Tarcísio tem desempenho acima da média entre os homens, com mais de 60 anos, os mais instruídos, os evangélicos e os mais ricos. Já Haddad tem uma intenção de voto mais homogênea nesses grandes grupos, fideliza menos o eleitorado lulista do que o rival faz com o bolsonarista. 62% dos que votaram em Lula no pleito passado e 66% dos que pretendem repetir a dose nesse ano apoiam o candidato Fernando Haddad. Então, números aí da pesquisa Datafolha que saiu hoje. São 6 horas e 20 minutos. A inflação dos alimentos pode variar entre 6% e 10% em 2026, num eventual cenário de El Niño potente. Os efeitos do fenômeno no campo podem causar escassez de itens na mesa dos brasileiros. A diminuição das chuvas nas áreas produtoras de energia também preocupa. Especialistas ouvidos pela CBN falam em necessidade de preparo a longo prazo.
A previsão de um super El Niño coloca o Brasil em alerta para os impactos no campo que podem chegar também ao bolso do consumidor. Em um cenário extremo, com perdas na agricultura e na pecuária, a inflação dos alimentos pode atingir 10%. Enquanto o mercado financeiro projeta um IPCA de 5,33%, no fim de 2026, os alimentos devem subir acima da média por causa da combinação entre o fenômeno climático e a guerra no Irã. Os efeitos são esperados entre o segundo semestre deste ano e meados de 2027. O El Niño costuma provocar mais chuvas nas regiões sul e sudeste e estiagem no centro-oeste, norte e nordeste, afetando diretamente a produção agrícola. Desta vez, institutos especializados confirmam a formação do fenômeno e alertam para a possibilidade de impactos severos. Para a assessora técnica da Confederação Nacional da Agricultura, Daniela Bonfim, a principal preocupação é com a intensidade do fenômeno.
O evento já está confirmado, vai ocorrer durante um período crítico para a safra de grãos, né, que é durante o segundo semestre, então a partir de setembro começa o plantio da nova safra, e agora é saber essa classificação, porque o El Niño ele pode ser classificado como fraco, moderado, forte ou super forte. As estatísticas do NOAA mostram que a chance de ser um super El Niño é acima de 60%.
Apesar de especialistas evitarem alarmismo, há possibilidade de quebra na próxima safra de verão. Isso pode elevar o preço de alimentos do dia a dia, como frutas, legumes, hortaliças, arroz e feijão. Segundo o coordenador dos índices de preços do FGV IBRE, André Brás, nesses casos, o Brasil tem pouca margem para recorrer às importações.
Mas a gente ainda pode importar leite, carne. Não vai resolver o problema da inflação, porque o produto de qualquer maneira vai subir de preço, porque a gente importa em dólar, a nossa moeda está desvalorizada, mas evita o desabastecimento, a falta do produto. A questão é aquele que você não tem muito jogo para importar, como feijão, por exemplo, né? E essa parte toda é de alimentos in natura, de alimentos de feira livre, que é a alimentação mais saudável, né?
Os impactos podem ir além da alimentação. A falta de chuvas nas regiões das hidrelétricas também pode pressionar a conta de luz. Em 2024, durante o último El Niño, 16 estados e o Distrito Federal enfrentaram a pior estiagem desde a década de 80 e a ANEEL acionou a bandeira vermelha. Este último El Niño, junto de outros fatores, também contribuiu para a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. No estado, entidades do setor rural orientam os produtores a se prepararem, especialmente para a safra de verão. A engenheira ambiental Paula Hofmeister, da Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul, afirma que a orientação é informar os agricultores sem gerar alarme.
Sabendo que a gente está acompanhando o cenário mundial, global, da questão do El Niño, e que aqui no estado do Rio Grande do Sul, os anos de El Niño, eles são anos com mais chuva, e que, inclusive, se a gente tiver chuvas acima da média, máxima moderada, pode ser um ano muito bom para uma safra.
Na fronteira oeste do Rio Grande Grande do Sul, o produtor Pablo Rocha Marques pretende arrendar áreas de terceiros como forma de prevenção. Ele destaca que, em regiões sujeitas a enchentes, uma das alternativas é o confinamento do gado, embora o custo seja elevado.
Chega a ser metade da fazenda que fica embaixo d'água por 20 dias, 15 dias, e tu tem que ter ou outros campos, que é difícil, para tu levar o gado, ou a renda com antecipação. Nunca sabe quando que realmente vem a enchente, né? É, o principal problema é esse.
Já nas regiões com previsão de estiagem, a principal recomendação é seguir o zoneamento agrícola de risco climático, usar que ferramenta da Embrapa que indica o melhor período para o plantio. Quem explica é o pesquisador Alfredo Luiz, da Embrapa Meio Ambiente.
A primeira recomendação é seguir a época recomendada no ZARC. O ZARC, inclusive, fala de probabilidade de sucesso de 60%, 70% ou 80% de cada cultura em cada município. A outra recomendação, a chuva não começou quando normalmente começa. Que ele espere, né, que a chuva se estabeleça para o plantio.
Especialistas também recomendam o uso de sementes mais resistentes e a adoção de novas tecnologias para reduzir os impactos do El Niño e das mudanças climáticas. O gerente executivo da CropLife Brasil, Renato Gomides, destaca a importância do manejo integrado.
Começa, né, no preparo do solo, na escolha da melhor semente. Existem hoje bastante dados acumulados em relação a estresse climático, a desafios climáticos. Em qual é a janela ideal onde o produtor consegue mitigar um pouco, né, esses efeitos? Por baixo de tudo isso vem a tecnologia, que resulta em produtividade.
Para a Embrapa Meio Ambiente, a adaptação às mudanças climáticas precisa deixar de ser uma medida emergencial e passar a fazer parte da rotina no campo. O desafio é produzir mais em um cenário de temperaturas elevadas, chuvas irregulares e eventos climáticos cada vez mais extremos. De Brasília, Samantha Klein.
Intervalo, voltamos já já.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Depois de receber críticas de políticos sobre a divulgação de dinheiro vivo apreendido em operações da Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, disse que vai discutir internamente a continuidade ou não da divulgação dessas imagens. A reclamação principal partiu do ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, alvo de uma ação na semana passada na Compliance Zero. O senador do PT chamou de pataquada as fotos com dólares encontrados em seu endereço em Brasília. Segundo o parlamentar, a origem é de diárias pagas pelo próprio Senado. Andrei disse que a PF sempre fez esse tipo de divulgação, mas que toda crítica é bem-vinda e que vai discutir a manutenção ou não dessas divulgações. Ainda segundo o diretor-geral da PF, a operação contra Wagner reafirma a independência da corporação. Ele ainda ironizou, dizendo que quando divulgava a imagem de dinheiro de outro campo político, só recebia aplausos. Agora, se houver a suspensão desse tipo de divulgação, ela vai valer para todas as operações. No momento, Andrei reforçou que as imagens vão continuar sendo divulgadas. Além de Jacques Wagner, políticos da oposição, como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, também tiveram imagens de dinheiro recolhido divulgadas. No caso do deputado do PL, as fotos mostram cerca de R$ 400 mil em dinheiro vivo apreendidos em um endereço dele. Segundo o deputado, o recurso teve origem na venda de um imóvel, mas a PF ainda apura essa versão. André Rodrigues recebeu jornalistas para uma conversa nesta sexta-feira e negou que a corporação esteja atuando politicamente na Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de fraude de descontos associativos no INSS. Um dos alvos da quebra de sigilo do caso foi o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. Segundo Andrei, isso prova a imparcialidade da PF. Sobre as críticas de demora nas investigações do caso, ele afirmou que a maior equipe de delegados e agentes destacada para uma única operação atualmente é justamente a equipe da Sem Desconto. Ainda segundo a cúpula da PF, os primeiros relatórios do caso devem ser fechados ainda neste mês, antes do período eleitoral. De Brasília, Felipe Igreja.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 5 de julho de 2026. O Brasil disputa hoje uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida contra a Noruega começa às 5 da tarde, no horário de Brasília e Nova Jersey. Quem vencer vai enfrentar na próxima etapa México ou Inglaterra, que se enfrentam a partir das 9 da noite na Cidade do México. Ontem a França venceu o Paraguai por 1-0 e se classificou para as quartas de final. O próximo adversário da França será o Marrocos, que bateu o Canadá. Ainda pelas oitavas de final, amanhã, Portugal e Espanha se encontram às 4 da tarde, Estados Unidos e Bélgica às 9 da noite. Na terça, Argentina e Egito jogam à 1 da tarde e Suíça e Colômbia se enfrentam às 5. São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, foi alvo de um ataque de drones ucranianos durante a madrugada deste sábado. Um porto e um terminal de petróleo foram atingidos. A informação é da agência de notícias Reuters. Segundo o governador local, 72 drones foram abatidos sobre a região e houve danos leves em diversos povoados. No horário de Brasília, 6h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Nem todo mundo consegue priorizar a torcida pelo Brasil durante a Copa do Mundo. No meio do caminho tem um bebê nascendo numa maternidade, alguém precisando de um raio-x ou um operador de pedágio pronto para garantir a sua passagem. Até se você estiver numa festa ou num bar, muita gente fica à disposição para te servir enquanto o Brasil faz um gol. A CBN conversou com trabalhadores que contam como funciona a rotina de quem precisa manter o foco enquanto o país inteiro torce.
O brasileiro só quer saber de uma coisa, a Copa do Mundo. Em dia de jogo do Brasil, então, esse é praticamente o único compromisso. Mas será que dá para ser assim mesmo? Os transportes não param, os restaurantes não fecham e os hospitais seguem atendendo. E, por óbvio, os trabalhadores desses setores não podem largar a atividade, apesar da bola rolando. A área da saúde continua funcionando normalmente, afinal lida com o imprevisível, como quando chega a hora de uma criança nascer, por exemplo. A enfermeira Andréa Suzano trabalha em uma maternidade e sabe bem como isso funciona. Apesar de não poder parar, ela conta que os profissionais vão para o hospital com o espírito de torcedor.
A televisão fica ligada desde sempre, né? Com todos os noticiários visando o jogo. E na hora, é um olho na TV e um olho no atendimento. Por ser maternidade, sempre tem uma criança querendo nascer nessas datas especiais. Os gritos são inevitáveis. Toda hora que tinha um perigo de gol contra, a gente torcia contra. Quando achávamos que íamos fazer gol, gente até gritava e depois ficava todo mundo, possível, possível, fala baixo aqui no hospital, porque todo mundo, desde o pessoal da limpeza até a direção médica, todo mundo com espírito de torcedor e não tem como ficar com a boquinha fechada sem gritar gol. Um olho no paciente, um olho na televisão.
E não é só na maternidade. As emergências hospitalares ficam de prontidão para atender qualquer demanda. Marcos Freire é técnico em radiologia e conta que percebe, inclusive, um aumento de acidentes nesses dias de maior euforia. Isso acaba exigindo ainda mais atenção dos profissionais.
Quem trabalha a nível de emergência hospitalar não tem como parar para assistir os jogos. O máximo que a gente consegue é dar uma olhada na TV durante o jogo, mas os atendimentos não param. A cidade aumenta a movimentação e, no caso, você tem muitos acidentes automobilísticos, né? Acidentes domésticos, que as pessoas ficam um pouco mais agitadas. Então, faz parte do nosso trabalho.
Você provavelmente já saiu do trabalho e foi para casa correndo assistir a um jogo da seleção. Já imaginou que tem muita gente trabalhando para garantir que a sua viagem dê certo? Guardas de trânsito, motoristas de ônibus, condutores de trem e metrô e operadores de pedágio. Jean Felipe de Paula é operador da Praça do Pedágio da Lanza, concessionária que opera a linha amarela, via expressa da cidade do Rio. Ele conta que acompanhou a partida do Brasil contra o Japão pelo rádio da cabine.
Nos dias de jogos, a movimentação é bastante atípica. Tem gente que tenta chegar em casa o mais rápido possível e quando o jogo acaba, as pessoas saem principalmente para comemorar o resultado. Então, o fluxo de veículos aumenta bastante. A gente não consegue assistir o jogo da cabine, mas como a empresa ela disponibiliza um som ambiente na cabine, o gestor ele sincroniza a rádio no Jogo do Brasil para que a gente possa estar acompanhando os jogos de alguma forma, acompanhando o placar dos jogos.
Horas antes de uma partida do Brasil, estações de trens e metrôs ficam lotadas de quem quer fugir de congestionamentos. Com isso, as concessionárias precisam, em vez de liberar funcionários, fazer o contrário, intensificar a operação. Douglas Amâncio é supervisor do Centro de Operações do Metrô Rio e não pode dispersar.
Torcemos, mas o foco mesmo é na operação metroviária, porque monitoramos em tempo real toda a circulação dos trens e atuamos de forma integrada com as equipes de estação, manutenção e segurança para antecipar cenários e responder rapidamente a qualquer necessidade operacional.
E se você não se encaixa nessas categorias, então é só curtir com os amigos. Quem sabe num evento focado em transmitir os jogos com muita festa. Mas já pensou que enquanto você aproveita, tem muita gente trabalhando durante o jogo para o evento acontecer a todo vapor? Garçons, barmans, produtores, artistas, entre tantos outros profissionais. Augusto Spinelli é gerente operacional do Grupo Privilégio Brasil e essa é a quinta Copa do Mundo dele trabalhando com os eventos.
Eu falo que a gente está sempre muito do outro lado da moeda, né? A gente lida muito com a alegria, com o desejo das pessoas, né? Então, assim, o nosso papel principal dentro de um evento, né, é encantar as pessoas, é trazer alegria para essas pessoas, né? Então, assim, é um momento de muita expectativa, né, de muita emoção. A gente está ali torcendo pela nossa nação, mas a gente sempre busca, né? Tá tentando fazer o melhor ali, a melhor entrega para os nossos clientes. E no final, acho que todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, né? E vamos torcer pelo Brasil.
Parando tudo ou não para ver o jogo, o que dá para dizer é que a seleção ocupa os pensamentos de todos os brasileiros, seja de folga na frente da televisão ou no meio do expediente. O que não faltam são vibrações positivas para o Brasil conquistar o Hexa. Com a colaboração de Matheus Lins, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
E olha, a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa elevou a expectativa de faturamento de bares e restaurantes para o jogo contra a Noruega. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, estima um crescimento médio de 20% no movimento dos estabelecimentos durante a partida. O Paulo Soumuti, que é o presidente executivo da entidade, diz que os bons resultados da seleção aumentam a expectativa de público e devem ajudar a manter os estabelecimentos mais cheios ao longo do mês de julho. O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, também acredita que os avanços da seleção brasileira devem alavancar o faturamento. Ele fez um estudo que projeta faturamento real entre bares e restaurantes ao longo da Copa de R$ 2.420 milhões. É um aumento de 15,7% em relação ao Mundial de 2022, quando a movimentação foi de R$ 2.090 milhões.
Antes mesmo do início da Copa, o setor já esperava uma Copa favorável aos negócios. Em anos de Mundial, bares e restaurantes costumam registrar crescimento médio de 5,4% nas receitas de junho e julho em relação ao mesmo período dos anos sem a competição. Então, os empresários aí otimistas. Tem também um levantamento da Totus Links, divulgado pelo Times Brasil, mostrando que o faturamento dos bares aumentou 91% durante a vitória da seleção sobre o Japão, no dia 29, isso em comparação com os primeiros 6 meses de 2025. Em relação a uma segunda-feira comum do mês de maio, o avanço chegou a 143%. A estimativa de crescimento de 20% para o confronto de hoje foi elaborada pela Abrazel com base em informações repassadas por empresários de todo o Brasil, como números de reservas, procura de mesas e interação nas redes sociais. Antes do confronto com o Japão, a associação tinha identificado já otimismo no setor. O levantamento mostrou que 80% dos empresários esperavam faturamento superior em dias de jogos da seleção, na comparação com dias comuns. Dentro desse grupo, 59% projetavam crescimento de até 1/5 das receitas durante o torneio. Então, esse avanço da seleção ganha importância em um momento de recuperação para o setor de alimentos e bebidas. A Abrazel fez um levantamento entre 22 e 30 de junho com mais de 2 mil empresários. Nesse levantamento, 4 em cada 10 estabelecimentos encerraram maio operando no lucro, 41% registraram equilíbrio financeiro e 19% fecharam no prejuízo. E aí, apesar dessa melhora, a recuperação ainda esbarra na dificuldade para recompor margens conforme a variação dos preços indica aí nessa pesquisa. Então, a Copa do Mundo pode ser uma boa oportunidade para a recuperação aí do setor de bares e restaurantes. A gente faz uma pausa para o noticiário da sua região, voltamos já.
Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Moraes também determinou a revogação do porte de arma de Bolsonaro e do registro de CAC, que é o certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador. O ministro ainda determinou que o ex-presidente entregue, no prazo de 48 horas, todas as armas de fogo que estejam em sua residência. Na decisão, Moraes lista os armamentos que deverão ser encaminhados à Polícia Federal e ressalta que o descumprimento da ordem poderá levar à revogação da prisão domiciliar. No despacho, o ministro não fixou um novo prazo para a medida. Com isso, Bolsonaro permanecerá em prisão domiciliar por tempo indeterminado até nova decisão do Supremo. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, avaliou que a decisão de Moraes foi correta.
A decisão pela manutenção do regime domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nos parece correta sobre os dois aspectos. Inicialmente, convém destacar que a lei de execução penal não exige um tempo de cumprimento de pena no regime domiciliar. Na verdade, o cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário é algo excepcional, com o objetivo de preservar os direitos fundamentais básicos do apenado.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde março deste ano, quando Moraes autorizou a medida por motivos de saúde. O prazo inicial de 90 dias terminou na semana passada, mas a decisão acabou sendo adiada por causa da investigação sobre a arma. A decisão foi tomada após Moraes analisar as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Defesa sobre o episódio envolvendo a apreensão de uma pistola registrada em nome do ex-presidente. A PGR entendeu que não houve falta grave capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar, enquanto a defesa sustentou a inexistência de qualquer irregularidade por parte de Bolsonaro. Os argumentos se basearam no inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal sobre a apreensão da arma do ex-presidente. Os investigadores concluíram que Bolsonaro não cometeu nenhum crime por ter o registro da arma. Reportagem João Rosa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
O jeito de consumir entretenimento e acessar a internet no Brasil está mudando rapidamente. Dados do IBGE mostram que quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo, enquanto a TV por assinatura continua perdendo espaço. A pesquisa também revela que o acesso à internet atingiu um novo recorde no país e que os idosos estão cada vez mais conectados. Ainda assim, velhos hábitos, como o uso do telefone fixo, ainda resistem.
O avanço da internet no país mudou a forma de consumo do brasileiro. Da compra de uma roupa à novela que se assiste, o ambiente virtual se tornou essencial para o dia a dia de parte significativa das pessoas. A comunicadora Dandara Franco, por exemplo, contou que não vive mais sem o streaming de vídeo. Até na hora de assinar outros tipos de serviço, como plano de celular ou internet, ela busca um combo com o streaming para tudo sair mais em conta. Dandara explica que o conteúdo sob demanda atrai pela praticidade de encaixá-lo na rotina.
Essa parte de ter uma liberdade de horário e da sua própria programação é o que faz mais diferença, assim, pra mim, é o que mais me atrai hoje em dia nos streamings, né? Porque eu posso assistir uma novela das 7 às 9 horas da noite, eu posso assistir a um programa que passou há 10 anos atrás, hoje em dia, com a minha família de uma forma muito tranquila e parar o episódio no meio.
Assim como a residência de Dandara, quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo. Entre esses domicílios, um em cada 10 tem o streaming como única forma de assistir conteúdo. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2025 do IBGE. O levantamento aponta que 44,4% dos domicílios brasileiros contam com algum serviço de streaming pago, totalizando 33,4 milhões de lares. Na direção contrária, a TV por assinatura perde espaço. O total de domicílios com o serviço foi de 17,7 milhões, o menor valor da série histórica. Arthur Lebrun, especialista em tecnologia da informação e segurança digital, explicou um dos motivos para o streaming ter se popularizado tanto.
Porque no streaming você tem opção. Você escolhe naquele momento que você quer ver, você não precisa esperar uma grade de programação, né? Isso é muito conveniente e torna também as opções acessíveis naquele momento, não a disponibilidade daquilo que você tem que esperar, você pode escolher o que você quer.
A pesquisa também mostra que o celular está presente em 97,4% dos domicílios, o maior percentual da série histórica. Mas o telefone fixo, cada vez mais em desuso, só continua presente em 6 de cada 100 residências. A estatística Simone Simão é uma das brasileiras que ainda usa o telefone fixo no dia a dia.
Aqui em casa a gente resolveu manter o telefone fixo por conta da minha mãe, que tem 92 anos. A minha irmã também manteve por conta disso. E o telefone fixo sempre foi o meio de comunicação mais fácil da minha mãe. E ela também não se adaptou muito bem às ligações de celular.
Apesar de alguns idosos, como a mãe de Simone, terem mais dificuldade com a tecnologia, esse público está cada vez mais conectado. Pessoas com 60 anos ou mais apresentaram um avanço expressivo de 29 pontos percentuais no uso da internet nos últimos 5 anos, chegando a 74,5%. E pela primeira vez, mais de 90% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm acesso à rede. No total, são 76 milhões de domicílios que contam com internet no Brasil. Ainda assim, cerca de 18 milhões de pessoas permanecem desconectadas. Por outro lado, entre crianças de 10 a 13 anos, o uso ficou praticamente estagnado. Além disso, isso, enquanto o número de idosos com celular aumentou, o de crianças entre 10 e 13 anos recuou. Gustavo Giaquinto, analista da pesquisa do IBGE, explica as razões para essa dinâmica.
Então, assim, também tem a ver mais facilitação do uso da internet. Hoje a pessoa pode usar a internet pela televisão para assistir uma série. Muitos serviços são pedidos pela internet, né? Então, existe um certo estímulo para os idosos, né, buscarem utilizar a internet, né? Porque isso tem feito cada vez mais parte do cotidiano mesmo. No caso das crianças, a gente tem visto cada vez mais uma discussão, uma preocupação com a segurança das crianças, né? Com essa exposição de crianças, por exemplo, às redes sociais, né? A gente viu, por exemplo, a partir de 2025, uma restrição ao uso de celulares, por exemplo, nas escolas.
Outro destaque da pesquisa do IBGE é que, pela primeira vez, mais da metade dos usuários já fazem compras pela internet no Brasil. Além disso, a conectividade nas áreas rurais avançou de forma contundente e chegou a 88%. O acesso ainda é menor do que em áreas urbanas, com internet em 95,8% dos lares. Mas, 10 anos atrás, essa diferença era de 41 pontos percentuais. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Falando aqui sobre os 250 anos da independência dos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump discursou ontem, exaltou o povo norte-americano, disse que eles são luz, esperança e liberdade no mundo e disse também que, a seguinte frase, não queremos comunistas no nosso país. O discurso de Trump ocorreu no National Mall, na capital Washington, para fechar o feriado de 4 de julho. Nesse ano que marca os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Na fala, ele misturou patriotismo com partidarismo, utilizou suas habituais hipérboles, né, para descrever o seu governo e tecer crítica a adversários políticos e internacionais. O Trump disse que durante 250 anos os Estados Unidos têm sido a esperança, a promessa, a luz e a glória entre todas as nações do mundo. Todos no mundo tentam ser como nós, mas ninguém consegue, e com a ajuda de Deus sempre seremos assim ou até melhores. Estamos celebrando o triunfo da liberdade sobre a tirania. Falas aí do Trump, em seguida ele afirmou que os Estados Unidos são o maior país do mundo, que todos os outros tentam ser como os americanos, mas não conseguem. Isso porque, segundo o Trump, o país foi responsável por combater o comunismo com sucesso ao longo dos anos. Diz que não queremos, que os americanos não querem comunistas no país, que os Estados Unidos nunca serão um país comunista, o comunismo é um perdedor e sempre será, e que o comunismo é como um câncer, você precisa retirá-lo rapidamente. Ele voltou a atacar os seus opositores, né, do Partido Democrata, ao associar o Partido Democrata ao comunismo, algo que os próprios democratas já rejeitaram no passado. Na sexta-feira, o Trump já tinha feito um discurso no Monte Rushmore, em que os havia chamado de malignos e comunistas, e dito que a ideologia é uma ameaça maior do que o 11 de setembro para os Estados Unidos. Ele também disse que o sonho americano está de volta, que os Estados Unidos estão melhores do que nunca, exaltou também o exército americano, disse que é o mais poderoso do mundo, está mais forte do que nunca, e que os militares tiveram um tremendo sucesso na captura do ditador Nicolás Maduro da Venezuela e também na guerra do Irã. Ontem foi um dia de muito calor, também tempestades, né, em algumas regiões dos Estados Unidos, o que atrapalhou um pouco a celebração do 4 de julho. O discurso do Trump começou no horário, apesar dos alertas de tempestade em Washington. Inclusive, o público teve que ser retirado, evacuado do National Mall algumas horas antes do presidente subir ao palco, mas depois... o tempo acabou melhorando e o Trump conseguiu discursar. A gente faz um rápido intervalo, noticiário da sua região, voltamos já já.
O senador Flávio Bolsonaro evitou comentar publicamente o racha com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante o seminário de comunicação do PL no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, mas fez acenos ao eleitorado feminino. Após as desavenças públicas com Michele e a fala do apoiador Paulo Figueiredo de que mulheres não sabem votar, Flávio disse que é a mulherada que manda em casa e no Brasil.
É a mulherada que manda em casa, é a mulherada que manda no Brasil, e é a mulherada que fala por último aqui no palco. Obrigado, Soraya.
Lideranças do partido, como o deputado Sóstenes Cavalcante, minimizaram a crise e disseram acreditar que a ex-primeira-dama vai apoiar a candidatura presidencial do senador. Michele Bolsonaro, no entanto, manteve distância das discussões internas da legenda e usou as redes sociais para destacar a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, sancionada pelo presidente Lula. Ela elogiou a iniciativa e defendeu mais acessibilidade e oportunidades para a comunidade surda. A postagem gerou reações no PL e integrantes do partido compartilharam uma imagem criada por IA em que Michele aparece usando camiseta e boné do PT. Desde a divulgação do vídeo na semana passada, em que afirmou ter sido desrespeitada por Flávio, aliados mais próximos de Michele tentam conter os efeitos da crise, que levou à saída dela da presidência do PL Mulher. Um dos principais focos da disputa interna é o Ceará. Michele defende a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, enquanto o grupo de Flávio apoia o deputado estadual Alcides Fernandes para a vaga. Mesmo sendo próxima da ex-primeira-dama, Priscila participou do evento com Flávio e fez elogios públicos ao senador, gesto interpretado por aliados como uma tentativa de reduzir as tensões. Nos bastidores, cresce a possibilidade de Priscila Costa disputar a vice na chapa de Flávio em vez do Senado. Outro nome feminino cotado para o posto é da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques. Reportagem Igor Cardim.
Jornal da CBN.
O número de mortes provocado pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 2.954, enquanto o total de feridos passa de 12 mil. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas.
Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e da Defesa Civil Nacional trabalham no resgate de Félix Tovar, venezuelano que tem residência no Brasil de 70 anos, que foi visto pela última vez em La Guaira, antes dos terremotos que atingiram a cidade. Félix é pai do estudante brasileiro Daniel Medina, que tem se mobilizado no exterior para buscar informações e ajuda. Tovar ficou 2 meses no país para ver a família e tinha o plano de embarcar para o Chile e encontrar a filha na semana passada, justamente quando os tremores atingiram a região. Os irmãos estão em contato com equipes de resgates do Brasil e de outros países para acompanhar as buscas. A major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Daniela Santos Oliveira, está em La Guaira e atua nas equipes de buscas. Ela contou que recebeu a informação do desaparecimento de Félix pela Embaixada do Brasil e logo entrou em contato com a filha dele.
Fiz contato com ela para obter mais informações. Último sinal do telefone, última transação bancária que ele teria feito, e aí mandamos uma equipe no local para encontrar com alguém da família, porém não, eles não estavam no local, uma padaria ele costumava frequentar. Aí a nossa equipe foi na pousada onde ela indicou que ele pernoitava. Ela não está comprometida, então foi feita uma vistoria e não foi localizado ninguém. Outra opção era um hotel que fica ao lado. Deu para fazer uma busca e não localizou também ninguém. A última transação bancária dele dá dentro da padaria às 5h37. Estamos trabalhando com a hipótese de que ele está na padaria. Estamos fazendo as buscas nesse local.
Daniela Santos também disse que a equipe é composta por 14 integrantes e 2 cachorros. E comentou as principais dificuldades neste momento.
É o tipo de colapso, né, com muitas lajes. Então a ruptura ela tem que ser controlada.
A gente tem que sempre monitorar a possibilidade de novo colapso de uma estrutura que a gente já está atuando. Tentar identificar o máximo de indícios possíveis de ter chances de vítimas vivas.
A mesma esperança é o que move resgatistas que lutam contra o tempo para tentar salvar Fábio, um venezuelano de 9 anos que permanece preso sob os escombros de um prédio que desabou em La Guaira. Segundo a Defesa Civil, a criança foi localizada e está aproximadamente 6 metros das equipes de busca, que incluem especialistas enviados da Argentina e de El Salvador. As operações avançam lentamente por causa do alto risco de colapso adicional da estrutura. As autoridades da Venezuela e de equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões mais atingidas. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
7 horas.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 5 de julho de 2026. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou neste sábado que a defesa da comunidade surda está acima de qualquer ideologia. A fala foi uma reação a críticas da base bolsonarista após ela elogiar uma iniciativa do Ministério da Educação do governo Lula, a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. Michele disse que o projeto foi elaborado e apresentado durante a gestão de Jair Bolsonaro, mas lançado no governo seguinte. Morreu ontem aos 67 anos o deputado estadual de Pernambuco, Valdemar Borges, do PSB. O parlamentar estava afastado do cargo para tratar um câncer. Ele era marido da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, e deixou 3 filhos. O velório acontece hoje no Recife. A Americanas fechou um acordo para vender a Unicoal Holding, dona da Imaginarium. A operação soma quase R$ 153 milhões de reais e 20 milhões foram pagos na primeira parcela. O acerto faz parte do plano de recuperação judicial da Americanas. A compradora foi a empresa Band Up, especializada na venda de produtos oficiais licenciados de franquias como Harry Potter, Disney e Cartoon Network. No horário de Brasília, 7:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Rosana Jatobá. Daqui a pouco começa o CBN Sustentabilidade e você vai entender a trajetória da Orfeu Cafés e Azeites Especiais, uma das marcas mais sustentáveis do Brasil. O diferencial é que a Orfeu abraçou a agricultura regenerativa para garantir um café saboroso, de alta qualidade e resistente às mudanças do clima. Vê se não perde, eu vou te esperar.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Apresentação, Carolina Moran.
Jornal da CBN de domingo.
Como fez Romário com a bola no pé. Agora é a hora da nova geração. O povo quer o Hexa pra cima, seleção. Agora estamos juntos.
Relembrando as principais notícias do dia. Falamos, claro, de Copa do Mundo, porque o Brasil decide hoje uma vaga nas quartas de final da Copa. A partida contra a Noruega começa às 5 da tarde no horário de Brasília. Será no MetLife Stadium, na cidade de East Rutherford, em Nova Jersey. Previsão da meteorologia de que haja uma diminuição da onda de calor vivida pelos Estados Unidos nesta semana. Por outro lado, existe a possibilidade de chuva e de interrupção do jogo por ocorrência de raios na região do estádio. O técnico Carlo Ancelotti mostrou confiança em uma boa atuação da seleção.
Noruega é um equipo difícil, porque é um equipo que tem estrutura, tem qualidade, tem uma boa organização. Temos que jogar ao nosso melhor. E creio que estamos no momento para jogar ao nosso melhor, porque somos confiantes, porque saímos da uma eliminatória difícil contra o Japão, porque queremos melhorar, porque estamos preparados para todo o que pode passar, como estava preparado a equipe. Eu falei antes do jogo contra o Japão que a equipe estava preparada para qualquer situação. Saiu contra o Japão uma situação mal, porque encaixamos um gol, mas o equipe não estava ansioso. O equipe estava focalizado em lo que tinha que fazer para sair. Então, estamos confiantes, mas o rival é um rival complicado.
Os torcedores já começaram a se animar desde a véspera do confronto. A moradora de Belo Horizonte, Sofia Serafim, de 8 anos, já fez a aposta dela.
Estou muito ansiosa mesmo para que o Brasil jogue, porque jogar com a Noruega não é fácil. Na minha opinião, o placar vai ser 3-0. A gente vai ver o jogo com a família e vamos torcer todo mundo junto pela a nossa seleção.
Bernardo Colete, de 12 anos, vai se reunir com os amigos para torcer. É uma galera, hein?
Assistir o jogo com os meus amigos, são mais ou menos 40 pessoas, e a gente vai fazer churrasco o dia inteiro, desde manhã até de noite. A gente assiste todos os jogos juntos, sempre. A gente se conhece há muito tempo e é uma tradição para a gente assistir todos os jogos das Copas juntos. Eu estou muito ansioso e espero que o Brasil consiga conquistar o Hexa e levar a taça para casa.
O gestor de tecnologia Luiz Diniz faz questão de ver o jogo fora de casa para compartilhar a emoção.
Vai me deixando muito animado, assim, para ir ver o jogo na rua. Eu faço questão de ver todos os jogos na rua para comemorar com a galera, com a multidão. Tô confiante que a gente vai conseguir passar de fase. Acho que vai ser um jogo apertado, mas acho que a gente tá indo com energia.
Brasil!
Quem venceu o jogo entre Brasil e Noruega joga as quartas de final contra o vencedor de México e Inglaterra, que se enfrenta a partir das 9 da noite no estádio Azteca, na cidade do México. Ontem a França venceu o Paraguai por 1-0 com um gol de pênalti de Mbappé, que se classificou para as quartas de final. O próximo adversário será o Marrocos, que bateu o Canadá por 3-0. Os outros confrontos das oitavas de final serão no início da semana. Amanhã tem Portugal e Espanha às 4 da tarde, também Estados Unidos e Bélgica às 9 da noite. E na terça-feira jogam Argentina e Egito à 1 da tarde, Suíça e Colômbia às 5. 7:06, o anúncio dos Estados Unidos de que podem impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros acirrou o embate político entre os pré-candidatos à presidência da República, Lula e Flávio Bolsonaro. Enquanto Flávio afirma que busca dialogar diretamente com o governo americano, o presidente Lula atribui a crise comercial a articulações da família Bolsonaro. O cientista político Davi Lira avalia que os dois pré-candidatos tentam transformar o episódio em um ativo político para as eleições.
Eu faço a seguinte leitura a respeito do tarifaço. Ele deixou de ser um episódio apenas de disputa comercial entre o Brasil e os Estados Unidos e passa a ser agora uma disputa de narrativas eleitorais. Então, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, eles procuram enquadrar esse fato do tarifaço de maneiras diferentes para produzir ganhos políticos junto ao eleitorado brasileiro.
Flávio Bolsonaro anunciou uma viagem nesse final de semana para os Estados Unidos, alegando que quer defender os interesses do Brasil e do PIX durante as discussões sobre as novas tarifas. Na próxima terça-feira, o senador participa em Washington de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que vai discutir a proposta de criação das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Enquanto isso, o governo brasileiro mantém negociações com autoridades americanas para tentar evitar a aplicação das tarifas e defender os interesses comerciais do país. Na mais recente rodada de conversas, o governo apresentou um chamado mapa do caminho, com garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil não criam barreiras nem prejudicam o comércio com os Estados Unidos. E a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou ontem que a defesa das pessoas com deficiência está acima de qualquer ideologia ou partido. A fala foi uma reação às críticas da base bolsonarista pelo elogio feito por ela a um programa do governo Lula. É a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, uma iniciativa do Ministério da Educação para ampliar o acesso à permanência e melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiência auditiva. Michele Bolsonaro afirmou que o projeto foi elaborado e apresentado ainda durante a gestão de Jair Bolsonaro, embora tenha sido lançado no governo seguinte. Uma publicação elogiando a iniciativa provocou uma onda de críticas à ex-primeira-dama, que foi acusada de traição por bolsonaristas. O debate ocorre em meio ao conflito entre ela e os filhos de Jair Bolsonaro, em especial o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. 7,9, o número de mortes provocadas pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 2.954, enquanto o total de feridos passa de 12 mil. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e da Defesa Civil Nacional trabalham no resgate de Félix Tovar, venezuelano, que tem residência no Brasil, de 70 anos, que foi visto pela última vez em La Guaira, antes dos terremotos que atingiram a cidade. Ele é pai do estudante brasileiro Daniel Medina, que tem se mobilizado para buscar informações e ajuda. Félix ficou 2 meses no país para ver a família, tinha o plano de embarcar para o Chile, para encontrar a filha na semana passada, justamente quando os tremores atingiram a região. Os irmãos estão em contato com equipes de resgate do Brasil e de outros países para acompanhar as buscas. A major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Daniela Santos Oliveira, está em La Guaira nesse momento e atua nas equipes de buscas.
Fiz contato com ela para obter mais informações. Último sinal do telefone, última transação bancária que ele teria feito. E aí mandamos uma equipe no local para encontrar com alguém da família, porém não, eles não estavam no local, uma padaria. Ele costumava frequentar, aí a nossa equipe foi na pousada, onde ela indicou que ele pernoitava. Ela não está comprometida, então foi feita uma vistoria e não foi localizado ninguém. Outra opção era um hotel que fica ao lado. Deu para fazer uma busca e não localizou também ninguém. A última transação bancária dele dá dentro da padaria às 5h37. Estamos trabalhando com a hipótese de que ele está na padaria. Estamos fazendo as buscas nesse local.
A mesma esperança é o que move resgatistas que lutam contra o tempo para salvar Fábio, um venezuelano de apenas 9 anos que permanece preso sob os escombros de um prédio que desabou em Carabaleda. Segundo a Defesa Civil, a criança foi localizada, está a poucos metros das equipes de busca, que incluem especialistas enviados da Argentina e de El Salvador. As operações avançam lentamente por causa do alto risco de colapso adicional da estrutura. A gente faz um rápido intervalo, você acompanha o noticiário da sua região, voltamos já já.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rio Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Os agentes do Detran vão começar a usar câmeras corporais durante as abordagens aos condutores. Ao todo, a autarquia adquiriu 150 equipamentos e deve iniciar nos próximos dias um projeto piloto com 10 agentes para definir as regras de utilização. As câmeras transmitem imagens e áudio em tempo real para uma central de monitoramento e armazenam as gravações em nuvem, com o objetivo de dar mais transparência às fiscalizações e mais segurança para agentes e motoristas. O sistema também poderá ser integrado às armas de choque usadas pelos agentes, acionando automaticamente a gravação durante as abordagens de risco. O contrato para aquisição, monitoramento e armazenamento das imagens tem custo de cerca de R$4 milhões por 12 meses. Juliana Souza para a CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN Primeiras Notícias, com Frederico Goulart. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Jornal da CBN.
Essa Copa do Mundo de 2026 está quebrando todos os roteiros e previsões. Tem gigantes caindo.